A presença da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela entre nós. A temática que temos procurado desenvolver através deste grupo de trabalho é uma temática que eu penso e considero que é muito sensível para a vossa associação, que é a questão dos produtos tradicionais versus pequenos produtores. Ou seja, o nosso objetivo tem sido ouvir, e portanto temos ouvido aqui um conjunto de instituições, de associações diversas. E obviamente gostávamos também de poder hoje receber o vosso contributo para que o relatório e para que a intervenção da Assembleia da República possa ser o mais consonante com aquilo que se passa no país. Portanto, queria agradecer a vossa presença. Vou apresentar os senhores deputados aqui presentes: a Sra. Deputada Fátima Pimenta, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Seguro, do PS, o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, e eu, que coordeno grupos, o Deputado Ceia da Silva, do Partido Socialista. Portanto, façam um favor, talvez fizéssemos, tenham cerca de 15 minutos para a vossa apresentação, depois abria a parte das perguntas e das questões que os senhores deputados queiram levantar, para depois poder haver um segundo nível de intervenção. Certo? Os meios tecnológicos, principalmente, falham quando são precisos, não é? Quando são necessários.
Não, eu creio que vão dar.
Bom, é só para esclarecer que o grupo de trabalho também envolve deputados de outros partidos. Portanto, que a qualquer momento devem estar aqui, porque devem estar noutras comissões, noutros grupos. Provavelmente tive mal, se quiser. Se quiser sentar.
Não,
não está a fazer um.
E agradecer em nome dos criadores de ovinos e produtores de queijo o terem tornado visível as preocupações que estão a existir com os produtos tradicionais e, no caso, com as exportações tradicionais. Foi a opção nossa, porque nos pareceu mais importante do que trazer aqui elencar os diplomas legais que regem tudo isto. Mais importante que isso, porque naturalmente os senhores conhecem, trazer aqui aquele que será o nosso quadro de realidades para ver se a moldura.
Desculpa, fazer só uma pequena e breve interrupção. Agradecia que se identificasse como isto está a ser gravado. Quero o seu nome, quero o nome da instituição.
O meu nome é João Madanel, sou técnico na Associação Nacional de Criadores de Ovinos de Serra da Estrela e venho em representação dela. Não é? Bom, pareceu-me, como diria, trazer aqui o nosso quadro de realidades e ver se as molduras legais enquadram, tendo sempre por princípio que este património urge preservar. Bom, eu passaria então, como dizem os franceses, quando querem falar do que interessa, têm a expressão revenant à nomoton. E é isso que, porque todos os produtos, embora o porta-bandeira será o queijo Serra da Estrela, todos os produtos que existem então, têm por base esta ovelha, que não é por acaso que se chama Serra da Estrela e que se calhar é o nosso produto mais tradicional. Bom, como pareceu-me interessante trazer aqui o quadro, este quadro, o quadro que nos caracteriza, porque acho que existe uma imensa confusão sobre o que é os produtos Serra da Estrela, e nem todos temos o mesmo código. E esse é talvez um dos maiores obstáculos aos produtos que ali são feitos. Portanto, falaria aqui do território. Esta área compreendida entre no triângulo Viseu, Guarda, Coimbra, num total de 3.120 km², onde o parque natural, o nosso maior parque natural, se encontra aqui neste mapa, neste verde mais escuro. Bom, dizem, e falando agora só para já do queijo Serra da Estrela, este produto, enquanto uso ou tem do benefício do uso da denominação de origem, tudo tem que ser ali feito. Portanto, são 18 concelhos, 10 na totalidade e algumas freguesias de outros. Que me dispenso, obviamente, de referir isto que estão ali colocados. Bom, este é digamos, aquilo que nos caracteriza, são 18 concelhos, 231 freguesia, 3.120 km² e para uma população de 218 mil habitantes. Bom, os ovinos. Esta é a raça Serra da Estrela nas suas duas variedades, a branca e a preta. Outrora, a preta mais abundante, neste momento só representa 10% do efetivo. Vamos ver como é que estão os efetivos e como é que têm evoluído. Bom, eu peguei naquilo que é a nossa área de intervenção do agrupamento sanitário, portanto, no OPP, os dados do OPP. A associação intervém desde a Pampilhosa, embora não faça parte da área de produção de queijo Serra da Estrela até Estúrico da Beira, mas dá para ter uma ideia dos efetivos existentes. E, portanto, fiz aqui uma divisão de como as explorações estão distribuídas e como tem sido a sua evolução, desde 2004 a 2008. E vejamos, perderam-se aqui cerca de 10 mil animais em 4 anos. Ocorreu-me também, e visto que está para sair a legislação sobre o licenciamento das explorações pecuárias, e dado que as exigências são, creio que, demasiadas para este tipo de efetivos, que só os efetivos com mais de 100 cabeças viessem a ter uma utilização para a produção de leite. Neste momento temos 234 efetivos com cerca de 40 mil animais. Em termos de produções, estas 234 explorações com 40 mil ovinos, por aquilo que são valores da raça, produzem cerca de 5 milhões de litros de leite por ano. O efetivo para a produção de carne, que serão 3.207 explorações, portanto as restantes, prefazendo 57 mil ovinos, poderão produzir aquilo que é o borrego Serra da Estrela. No total, também pelas características da raça, 95 mil borregos. Como é que estamos de queijarias? Estas são as queijarias mais abundantes, com um licenciamento do tipo 4, e neste momento existem cerca de 194. Outrora, estas queijarias eram classificadas como tipo D, transformavam até 50 mil litros. Neste momento, tem a ver com a potência instalada, portanto, abaixo de 25 kVAs e menos de 5 trabalhadores, creio. Depois temos um outro grupo de queijarias, ligadas também aos efetivos de ovinos, portanto, em que o produtor, o criador de ovinos é o produtor de queijo, e temos 88. poderia dizer que, para este espaço, arrisco a dizer que é, no mundo, o maior número, a maior densidade de cajarias que existe. Bom, pela produção de leite ali estimada, dados os efetivos existentes e como estão distribuídos, temos uma capacidade instalada de 1000 toneladas. O outro produto, o requeijão, temos também uma capacidade estimada de 2 milhões de unidades por campanha. Isto para um sistema produtivo que se inicia em outubro e termina em junho. Aqui trago apenas uma imagem daquilo que são os produtos. O borrego Serra da Estrela, o queijo Serra da Estrela, o queijo Serra da Estrela Velho e o requeijão Serra da Estrela também. Tudo Serra. Vejamos como tem sido a produção e peguei no ano 2000 para cá. Tomei o ano 2000 e depois tomo uns anos à frente. Nesse período, e porque estamos a falar de uma marca do Estado português, onde alguns produtores, cumprindo o caderno, embora tenham sido eles que criaram e trouxeram este património até nós, só cumprindo determinadas regras é que poderão utilizar este nome. E mais adiante direi o que tem sido os obstáculos à utilização deste mesmo nome. Nome e produto que eles criaram. Mas, vejamos, em Sorico da Beira, no ano... Sorico da Beira é um concelho que tem, é talvez o único concelho da área de produção, que tem o dobro de animais em relação ao número de pessoas. Tem 10 mil habitantes, tem 21 mil cabeças. Contrariamente a todos os outros. Mas vejam, no ano 2000-2001 tinha 11 produtores a utilizar a DOP e só 5.682 queijos a utilizar a denominação de origem. O nome Serra da Estrela. No total, no ano 2000-2001, portanto, na campanha que arrancou em outubro e terminou em junho, entraram no mercado 53.500 queijos com 41 produtores. Bom, no ano 2004-2005, vemos que, por exemplo, Sorico da Beira passou de 11 produtores, passou para 3 produtores e a produção de queijo veio para metade. O número total de queijos aumentou, mas o número de produtores a utilizar essa marca, portanto, diminuiu para metade. Vejamos agora como é que foi, isto só foi a tipo de exemplo dos concelhos, como é que se distribuía pelos concelhos. Vejamos agora o que é que foi a produção. Vejam que a produção, apesar de aumentar, mas que não representa nada em relação à produção instalada, e eu não estou a falar de queijo na Serra da Estrela, estou a falar de queijo Serra da Estrela, aquele que poderia ser queijo Serra da Estrela, mas que não é. Portanto, tem ido para o mercado do queijo de ovelha curada, trazendo alguma confusão. Porque há muita indústria instalada na Serra, que tem naturalmente o seu papel, mas que arrisco também aqui a dizer que poderá o seu futuro estar comprometido, dado que as matérias-primas vêm do outro lado e muito próximo da fronteira, e que a qualquer momento, dado que as instalações foram feitas por espanhóis, a matéria-prima está a ser servida por Espanha. Futuramente, não é difícil que este mesmo produto que se apresenta sobre com uma designação de queijo de ovelha curado, com a forma de prato, com a cor amarelada, venha a ser produzido do outro lado. Até porque há produtos feitos à semelhança, também com benefício da denominação de origem, nomeadamente a torta de Alcaçar, e que poderá chegar cá também facilmente, portanto, anulando todo este número imenso de produtores que tínhamos visto, que na ordem dos 3.400, mas que são mais, notem que são mais, os produtores, visto que eu só trabalhei com os dados respeitantes à Associação Nacional de Criadores de Ovinho de Serra da Estrela, portanto, com os dados da sanidade, portanto, sem dados certos. Só para o requeijão, que... Mais um pormenor, o queijo Serra da Estrela foi o primeiro produto, o primeiro queijo a beneficiar de proteção, isto no ano de 85. O Requeijão começou a beneficiar de proteção em 2002 e, portanto, vejam, 7, 8 produtores é o que têm utilizado. Em termos daquilo que seria o impacto económico do que a caliça gera, portanto, as 1000 toneladas, isso, partindo do princípio que um quilo custa 14 euros, em queijo gera-se ali 14 milhões de euros. Em requeijão, 2 milhões de euros, para 1 euro por unidade, o que é um valor muito baixo para um queijo, sobretudo com as características sápidas e nutritivas que tem. Mas que também aqui me cabe referir novamente, Sulico da Beira, que é um concelho pelo número de queijarias, assim como Forros de Algodas, por exemplo, em que, dada a perecibilidade do produto e a dificuldade em chegar a concentrar a oferta e chegar aos mercados do litoral, são poucos os produtores que o fazem, inclusivamente deitando nutrientes para o lixo, aumentando, digamos, a possibilidade de poluição do meio ambiente que este produto gera. Em Borrego, teríamos aqui a 3,5 € o quilo, e embora nos cardápios apareça muito cabrito, é caso para dizer que quem cabritos vende e cabras não tem. Portanto, o que está a aparecer como cabrito é este borrego leve, abaixo de 12 quilos, e que poderá, estamos a falar em peso vivo 12 quilos, que é um borrego que depois da carcaça limpa dá 7, poderia gerar 3 milhões ou 4 milhões de euros. Ou estará a gerar. Isto só para ver. Bom, dentro daquilo que seriam, enfim, os constrangimentos, oportunidades para o futuro, e eu chamo-lhe aqui canadas porque eram os caminhos outrora utilizados para a transumância. Neste momento, a transumância de verão acabou em 97, a de inverno acabou nos princípios do século XX, e o legado cultural, até para os outros queijos, que era levado da Serra da Estrela, nomeadamente até Ourique, no Alentejo, e mesmo até Espanha, e cá para cima, para Entre Campos, deixou de se fazer, mas ficou lá, pelo menos, a tecnologia. Bom, eu apontaria aqui um conjunto de coisas que poderiam alterar, modificar a situação para que todas estas explorações fossem sustentáveis. Esta é a mais difícil de atingir, quer se calhar redimensionar a propriedade de exploração para que elas tivessem viabilidade como explorações de leite. É o mais difícil, se calhar teríamos que mudar a lei das sucessões cá em Portugal. Não é? Ou a lei da utilização dos terrenos. Depois, redescobrir as funções dos pernos ruminantes, no caso as ovelhas e cabras, como elemento ativo no combate a incêndios. Estranhamente, em alguns folhetos produzidos, creio, pela Direção-Geral de Recursos Florestais, os pastores são apontados como os pirómanos. Eu os conheço, e posso-vos dizer que conheço muitos, nenhum está indiciado ou está preso por ter deitado fogo. Contrariamente, o nosso parque natural, que vos mostrei há um pouco, se calhar tem existido mais fogos desde 97, desde que tem deixado, desde que os rebanhos não vão na transumância de verão. Há outra coisa que estando as pessoas e sendo recolhido os matos para as camas, que era o formato tradicional de estabulação, portanto, eles estariam limpos. Neste momento, não, se calhar, se fizéssemos um censo daquilo que seriam as populações de pequenos ruminantes e onde os fogos deflagraram, talvez exista, ou onde não deixaram de existir ovinos e caprinos, se calhar passaram a existir mais, a ocorrer mais fogos. Depois, acho que há necessidade de promover o reconhecimento e a visibilidade na identidade e identificação dos produtos com DOP. Isto porquê? Porque apesar do nome ter muita notoriedade, as pessoas não sabem quais são as características da autenticidade dos produtos. Depois não sabem como é que ele está rotulado. Aliás, é sintomático ver alguns consumidores destes produtos, que vêm destes produtos rotulados como queijo Serra da Estrela, são de fábrica. Portanto, este é um problema sério. O outro aspecto é que estas explorações, pela dimensão que têm, é que todos os produtos daquela exploração têm que ser valorizados. Nomeadamente o borrego, a manteiga de ovelha, que tem estado esquecida, mas que foi, digamos, reeditada há muito pouco tempo, ou seja, aquele concentrado de nata passou a ser efetivamente uma manteiga. A pele, tão valorizada pelo menos quando se compra os automóveis, não é? E aqui, que era o produto, ali, recordo também aqui aquilo que disse no início, que o efetivo branco passou a ser dominante, e isto só tem a ver com aspectos de tinturaria. E a lã, que era a principal produção, que estava, inclusivamente, antes da abertura da linha da Beira Alta, e até há bem pouco tempo, como produto, há 30 anos atrás, como o produto mais valorizado, apesar de ser uma colheita anual, contrariamente ao leite, que tem duas vindimas, como costumo dizer para as pessoas do vinho ligadas à vitivinicultura, que nós fazemos duas vindimas ao ano, a lã, que é das fibras mais completas e que poderia, por exemplo, ter muito interesse se houvesse linhas de investigação para utilizar, por exemplo, no isolamento de casas. Bom, depois é preciso estabelecer uma dinâmica comercial de conjunto. Apesar de ter sido a primeira associação do país e não ter uma implicação direta nestes produtos, visto que a Associação Nacional de Criadores de Ovinos não é agrupamento gestor de marca, era preciso reunir para contornar estes aspectos novos da distribuição alimentar. Porque o que ocorria há pouco tempo é que nestas vilas da área de produção as pessoas levavam até ao mercado o queijo e havia alguém que vinha comprar e trazia o queijo onde existe mercado. Neste momento isto não ocorre, por circunstâncias várias. E, portanto, ou se tem uma venda de porta bem estabelecida e ninguém se desloca às zonas interior para comprar propositadamente um ou dois queijos, ou então se reúnem produções para chegar junto da grande distribuição. E, portanto, isto de chegar junto da grande distribuição é complicadíssimo, porque há inúmeros agentes, inúmeros produtores a produzir e, portanto, consertar todo este interesse é uma tarefa difícil. Depois, temos que rever a intervenção do Estado nas denominações de origem. Isto porque o histórico nos diz que, apesar de estar efetivamente protegido, ele está desprotegido porque os produtores não o utilizam e, portanto, não têm vindo a ter um benefício direto. A título de exemplo, eu posso, por exemplo, aquilo que um produtor hoje paga junto do organismo privado de controle e certificação é qualquer coisa, um produtor que faz até 20 mil litros de leite de ovelha, na sua exploração paga à cabeça cerca de 1.500 euros e mais 40 cêntimos por queijo. Isto é uma das despesas. Eu vou enumerar outras que vêm a seguir. E, portanto, parece-me que seria necessário, até para dinamizar os serviços de agricultura, e porque não há um interesse efetivamente direto dos serviços de agricultura no controle e certificação, que estes serviços do Estado ficassem, por exemplo, com a possibilidade de controlar e certificar este produto. Embora saibamos que há uma norma europeia que obriga a que seja um organismo privado. Só que os custos são de tal forma avultados que os produtores não aderem, não têm mais valias. Porque um produto para aparecer, além de trazer garantias ao consumidor, tem de trazer mais valias ao produtor e isto assim não acontece.
Eu peço desculpa desde parênteses, mas era só para pedir que, se fosse possível,
mais rápido.
Um pouquinho mais rápido, atendendo depois ainda temos outra reunião. E também considero será importante ouvir as perguntas que os senhores precisam. Okay.
Bom, depois, para, digamos, solidificar tudo isto, é preciso um serviço de extensão rural que promova a qualidade referenciada dos produtos. E esta qualidade já está referenciada. mas é preciso um serviço de extensão rural, enfim, que os faça, que os acompanhe. Depois, todos os aspectos, ou seja, todos os aspectos que os apoios financeiros têm que privilegiar a regular a obtenção e conservação do leite. No caso, a instalação de salas de ordenha e tratamento de efluentes, assim como as zonas de estabulação, têm que ser melhoradas, isto face ou já antevendo aquilo que vai sair em diploma legal relativamente ao licenciamento das produções pecuárias. O outro aspecto é o que já tarda há muito, que é implementar a identificação eletrónica dos efetivos e alargar um pouco mais aquilo que é o Plano Nacional de Saúde Animal para os pequenos ruminantes, um pouco mais do que o controle e erradicação da brucelose, nomeadamente um plano de controle de danos. No tocante, digamos, àquilo que será a atividade inspectiva, é preciso aligerar a carga documental e os procedimentos escritos. Isto porque eles não têm vindo a refletir no incremento de segurança alimentar. Isto porque, um exemplo, pessoas que têm 60 anos, que desde os 10 fazem queijo, onde estes produtos se afirmaram, e não em vão, que são produtos históricos, alimentos seguros, que não surgiram agora, criaram gerações, de repente tornam-se o veneno e fazem claudicar os produtores, porque para pessoas que têm dificuldade em escrever o próprio nome, terem que registar uma desinfecção, tendo um plano de limpeza e desinfecção, mas que não há dois funcionários, há só um, ou até que haja dois, mas são família e todos sabem o que têm a fazer. Quando, por exemplo, já têm que registar o número de litros de leite, o número de queijos, o número de requeijões, para o destino deles, isto é um dos aspectos onde a moldura legal não encaixa com o nosso quadro de realidade e que faz, atormenta muitos profissionais e os torna inseguros. O outro aspecto é adequar à dimensão a obrigatoriedade de ensaios laboratoriais. Se não vejamos estes produtos, a pessoa tem que fazer a água, leite, queijo, requeijão, superfície, pessoas, animais. Quantas vezes? Por exemplo, tomando aquilo que é obrigatório, uma amostra de laticínios teriam 5 queijos. Algumas destas unidades fazem um ou dois por dia. Quer dizer, nem sequer conseguem cumprir aquilo que está previsto para a amostragem. Para terem uma ideia, no Serviço do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, uma análise a um queijo em 3 parâmetros de microbiologia custa 80 euros pagos à cabeça, pagos à entrada, portanto, sem análise realizada, e isto a um queijo. Reparem se tem que fazer 5. Se somarmos a isto água, queijo, aliás, as análises também do tratamento de efluentes, por causa da utilização do mínimo público hídrico, vejam, nada fica para um sistema produtivo que se inicia em outubro e acaba em junho. Para terminar, é preciso harmonizar o papel da Direção-Geral Veterinária e a da ASAI enquanto organismos de fiscalização. Eu compreendo o papel dos inspectores que têm uma ficha de inspeção, uma checklist, onde há um sim ou não, ou onde há uma quadrícula negra e outra branca. E isto às vezes nem tem que ser preto, nem tem que ser branco. Nem cinzento é de outra cor. E portanto isto não se ajusta e entra em cumprimento. Depois reparem, por exemplo, aquilo que unidades recentemente licenciadas que entregaram um projeto, que esse projeto foi cumprido à risca, mas que, indo outro organismo de inspeção, aquilo não está bem. E, portanto, isto causa alguma confusão nos produtores. E, portanto, era preciso haver alguma transparência e aquilo que fosse exigido por uns, fossem uns ou outros, fosse o funcionário A, o inspector A ou B, resultasse sempre naquilo que é pedido. E depois, era era um pouco isto, terminava por aqui, e agradecendo e estando à disposição para as questões.
Portanto, eu é que agradeço a sua intervenção, aliás, depois agradeci que este documento nos pudesse ser remetido, pudesse até ficar aqui já em termos da Assembleia. Entretanto, chegou também o Sr. Deputado Helder Amal, do CDS-PP, o Sr. Deputado Carlos Marques, do PSD. Portanto, passávamos ao tempo do Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria começar por saudar a presença e a apresentação da Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela, pela clara exposição, e ser muito breve quanto à questão que nos traz aqui. Este grupo de trabalho surge na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS, para que para nós existe uma questão, é a seguinte, é que deve haver na aplicação das regras de higiene que entraram em vigor em Portugal depois de terem sido aprovadas em 2004 nos regulamentos comunitários, deve haver aqui uma atenção especial para aquilo que tem a ver com a ruralidade do nosso país, com os pequenos produtores e com os produtos estacionais. E a vossa apresentação vem exatamente nesta sequência e com esta preocupação. E, portanto, a minha pergunta é muito simples e é apenas um pouco mais de explicação daquilo que nos deram, que eu acho que foi bastante completo, que é o seguinte. De que forma é que entendem que os regulamentos de higiene que neste momento existem, que são aplicados por força dos regulamentos comunitários, podem ser ajustados dentro daquilo que é possível pelas derrogações que é possível fazer ou pela adaptação daquilo que existe à produção e à continuação da produção? Vocês já abordaram algumas questões, gostava de ter mais alguma explicação sobre isso. Depois, gostava também de ter um ponto que tenha a ver aqui precisamente com o seguinte. Quais é que têm sido neste campo os problemas específicos que têm acontecido neste dossiê, nesta questão em concreto, e perguntando-vos e fazendo-vos aqui um desafio em termos de proposta, o que é que acham da existência de um manual, um conjunto de regras, um gabinete mais próximo, por exemplo, ligado às autarquias locais, que possa auxiliar, nomeadamente essas pessoas que referiram há pouco, pessoas que dificilmente conseguem até escrever o próprio nome, mas que têm de fazer algum tipo de tratamento burocrático e algum tratamento que no fundo nos garante mais segurança alimentar, desde que seja feito, como é evidente, e nós temos de compreender que há aqui dois valores nesta questão: o valor da preservação dos produtos tradicionais dos pequenos produtores, mas também o valor da defesa da segurança alimentar, e estes dois valores são valores que nos preocupam aqui, e é por isso que aqui estamos, e é por isso que nós fizemos esta proposta. O que é que acham que seria relevante aqui colocar? Muito especialmente, e eu que sou deputado do interior, perto da Serra da Estrela, mas do outro lado da Serra da Estrela, do distrito de Castelo Branco, tenho esta sensibilidade para esta questão, quer dizer, como é que nós podemos ajudar os nossos concidadãos a que, respeitando as regras da segurança e qualidade alimentar, possamos continuar a ter a produção daqueles produtos que todos nós entendemos que são de valorizar e que são de preservar. E era esta ajuda, no fundo, dando mais alguma explicação em relação à apresentação que fizeram, que eu queria fazer em nome do PS, agradecendo mais uma vez em nome do PS a vossa presença aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Bom, Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Cumprimentar os presidentes e os acompanhantes da ANCOS e fazer uma pequena correção àquilo que foi afirmado aqui pelo Partido Socialista, mas isso é uma divergência que teremos até ao final dos trabalhos deste grupo, é que a origem disto tudo é uma audição com o Sr. Inspetor da ASAI, com toda a direção da ASAI, que não teremos a oportunidade de repetir daqui a bocado, porque o Sr. Inspetor não vem, deve estar noutro sítio qualquer. E é a noção exata que o país foi tendo de que, e hoje confirmou-se, que a ASAI tem uma atuação que não prima pelo bom senso, não prima pelo reconhecimento da especificidade dos produtos artesanais ou das pequenas produções, e que era preciso então avaliar se tratava tão só de uma deficiente interpretação da lei, de uma deficiente aplicação da lei, ou até de uma ação abusiva das pessoas, ou era alguma falha da legislação que seria deficiente, inexistente ou eventualmente pouco clara. Diz hoje o Sr. Ministro da Agricultura, e vem repetindo estes dias, que não há nenhum problema, não há nenhum produto regional tradicional em perigo, não há nada que possa pôr em causa a existência de micros, pequenas e economias familiares, e o que os senhores hoje vêm dizer, e são para aí os quartos ou os quintos sessões do setor que nós ouvimos, que vêm dizer exatamente o contrário. Há perigo iminente se não se adequa à realidade, à legislação existente, de alguns destes pequenos produtos desaparecerem, não desapareceram todos, como é evidente, e no caso do queijo, eu acho particularmente grave, porque, como foi dito, o queijo Serra da Estrela é daquela, se nós estivermos a falar aqui em propriedade industrial ou em direito comercial, o fato de chamar queijo da Serra da Estrela significa que o local faz parte do núcleo fundamental da marca. Queijo Serra da Estrela feito em Marrakech ou em Tunes não é bem a mesma coisa. Tem que ser da Serra da Estrela. E, portanto, manter esta marca é fundamental. E eu gostava, de facto, o que nos interessa aqui é avaliar isso. É saber onde é que está o constrangimento. E eu começava por perguntar qual é a vossa relação com o Gabinete de Planeamento e de Políticas do Ministério da Agricultura. Porque o que o Gabinete nos diz é que, diz o contrário, diz a ASAI, tem até crítica a ASAI, porque diz que é possível haver flexibilidade na aplicação do HACCP, é possível proteger a sociedade de alguns produtos, é possível fazer derogações da obrigatoriedade e até tem aqui derogações específicas. Está aqui tudo. O que me parece é que nem este gabinete consegue falar com a ASAI, explicar a ASAI qual é a melhor prática, nem a ASAI pergunta porventura ao gabinete, e nem tampouco o gabinete, que não precisa de mais um departamento em cada autarquia, como pergunta o deputado do Partido Socialista, ou seja, mais um patamar da administração, porventura mais alguns funcionários públicos, porventura mais inércia e mais confusão, quando o próprio Ministério da Agricultura tem delegações regionais, que tratam de receber a legislação comunitária, de interpretar, e de dizer à tal senhora que se porventura escreve mal, ou sabe, não sabe ler, que não é ela que tem que se preocupar, que saiu um regulamento europeu, e que ou ela solicita ao Ministério da Agricultura, olha, por favor, estive a ler, consultei agora o Dr. Canutilho, li agora o compêndio do direito constitucional, li também toda a legislação comunitária, se não se importam, o Ministério da Agricultura que me arranja aqui uma derrogação para a minha produção, que é tradicional, que é caseira, não é possível isto. E, portanto, não sendo possível isto, tem que ser o Ministério da Agricultura a fazer, e daí a minha pergunta, qual é a relação? A outra pergunta é um pouco aquela que foi no seguimento do deputado do Partido Socialista, é, há neste gabinete um conjunto de 9 pedidos de manuais de boas práticas, que será uma solução razoável. Porque a vossa associação, que tem responsabilidades também, aqui não é, a ASAI tem um papel fundamental e importante a fazer no país. O que nós queremos é que o faça com bom senso. Mas é impensável um país sem uma entidade que assegura a segurança e a higiene alimentar. A vossa responsabilidade é, no fundo, também ajudar à solução do problema. Como? Procurando aquilo que outros grupos estão a fazer, que é criar um manual de boas práticas e submetê-lo à aprovação. Eu tenho aqui a lista. E não sei se não, tenho aqui os aprovados e não vi o vosso aqui nos aprovados. Portanto, porque a pergunta é se está e também não está nos em análise. Portanto, era para saber o que é que acontece. Nem há sequer nada ligado ao queijo aqui, segundo a lista que eu tenho dada pelo próprio gabinete. E, portanto, queria depois dizer-vos que impacto que esta é a regra, aquela regra da ASAI, ou pelo menos que tem sido nota e que tem levantado dificuldades, porque eu acho que estes produtos podem ter um handicap não só na sua produção, mas na sua comercialização, ou seja, nas feiras. Se aquela regra de ter frigoríficos, de cada vez que sabe um frigorífico registar a temperatura, num manual como se estivéssemos no Hotel Ritz, em que abre o frigorífico às 10 horas e 45 minutos e 3 segundos, temperatura 19, às 10 horas 47 segundos e nos agora temperatura 19,1, se estas práticas prejudicam ou não as feiras e são um handicap grave para a comercialização do queijo. Depois, queria também perguntar uma coisa que era razoável, já não tem bem a ver com isto, portanto, responderá se quiser, esse, qual é o valor que podiam, disseram ali que as peles, a lã, qual é o valor que isso representa também na economia, mas isso era uma pergunta meramente de curiosidade, se não quiser responder não se enquadra nesta audição, e terminava com uma outra coisa. Hoje o Sr. Ministro fez um ato que ele diz que é típico do CDS e pelo juiz está a fazer escola, o Sr. Ministro já nos copia, que é um ato de pura demagogia, quer dizer, eu recebi uma carta que não diz de quem, vai ter uma surpresa, a probabilidade de ser da própria ASAI ou de alguém da ASAI é grande, que é alguém que já está a fornecer serviços de auditoria para instalar tipo higiene e segurança alimentar com critérios da ASAI. Eu queria saber se os vossos associados receberam, alguns deles, uma carta de uma empresa qualquer a apresentar os serviços, aproveitando de forma ilegal aquilo que é o terror e o medo que a ASAI incute. Aliás, o Presidente da Câmara de Porto Alegre achava e comparava o Diretor da ASAI ao Tony Carreira. Eu só espero que o Diretor da ASAI não apoie a seleção, porque aí estamos, o caso está entornado. Devemos ter, não há barraquinha de febras e de pipocas nos estádios que sobrevivam. E, portanto, se a vossa associação ter recebido estas cartas, porque isso me parece, de facto, algum aproveitamento ilegal e abusivo daquilo que é uma prática pouco esclarecida, é isso que nós queremos, e que possa eventualmente pôr em causa os vossos associados e a produção. São cartas de empresas que vêm dizer que estão disponíveis para ajudar a implementação do HCCP, dos requisitos, em conformidade com a lei, auditorias, etc, 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 e cobrando, obviamente, valores exorbitantes. E as pessoas, como têm medo e sabem que, de momento, pode aparecer a ASAI para encerrar, obviamente que aceitam este tipo de serviço. Eram as perguntas que eu queria fazer.
Carlos Marques, eu ia solicitar e pedir, pronto, uma maior brevidade e, de certa forma, sintéticas das questões a levantar.
Sr. Presidente, quando eu me alongar, depois terá a oportunidade de me interromper. Mas eu ouvi com todo o gosto. Quero saudar a vossa presença de um Parlamento, que estive convosco em Arouca, julgo que foi consigo. Julgo que é muito relevante que existam associações de produtores como esta, e as questões são muito simples. Primeiro, gostava de saber se este vosso projeto de utilizar a lã, porque é um subproduto da vossa atividade económica, como isolante, está a ter sucesso. Não é? Gostava de saber o grau em que está essa vossa proposta de utilizar como isolante das casas, isolante térmico. A segunda questão é muito simples. Uma questão que tem duas vertentes. Uma é saber se a ASAI combate a fraude do queijo da Serra da Estrela. Se tem conhecimento que a ASAI, aí sim, combate a fraude ao queijo da Serra da Estrela. Pronto, correto. A outra pergunta é simples também. É saber se a ASAI já esteve convosco em reuniões para, juntamente com os vossos associados, no fundo, para vos auxiliar, se é que necessitam, nas boas práticas da produção do queijo tradicional da Serra da Estrela.
Plante. Sou deputado Agostinho Gomes. Eu dei.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os representantes da ANCOS, o seu trabalho e a exposição que aqui nos trouxeram. Já estão um conjunto de perguntas feitas. De qualquer das maneiras, há uma questão que gostava de vos colocar. Tanto quanto julgo saber, a vossa associação funciona também como o OPP na abordagem das questões de sanidade animal. Ora, está-se muitas vezes preocupado com os problemas da sanidade, da segurança alimentar a partir do queijo e na fabricação do queijo, e em geral, tanto quanto me percebo, o Governo tem pouca atenção aos custos e à forma difícil como muitas das OPPs estão a trabalhar neste sentido. Eu vejo ali, vocês propõem ali uma das questões, é o alargamento do âmbito do Plano Nacional de Saúde Animal para os pequenos ruminantes. Eu gostava de perceber melhor isto e gostava de perguntar esta questão muito simples. Julgam que o Governo está a cumprir com as suas obrigações relativamente em matéria de sanidade animal, concretamente para com as OPPs, e o apoio às OPPs para que elas possam cumprir com rigor e de uma forma suficiente as suas obrigações em matéria de saneamento, de sanidade animal. Eu dizer que um dia destes, há 15 dias, estive em Trás-os-Montes num encontro de pastores, e onde os problemas da brucelose são muito mais graves, são provavelmente os mais graves do país, mas onde esta questão é colocada por técnicas oficiais, Por exemplo, claramente com um nível insuficiente, muito insuficiente de vacinação que está a ser realizado, e isso deve-se fundamentalmente à falta de meios que o Governo está a disponibilizar para estas operações. Obrigado, Sr. Presidente.
Até porque as duas questões que eu queria colocar, quer o deputado Helena Amaral e o Carloto já expuseram relativamente às empresas, mas eu queria perceber aqui uma coisa mais concreta. Nós provavelmente vamos chegar à conclusão que a montanha pariu um rato relativamente a esta questão dos medos, os produtos tradicionais estão todos em perigo, vai tudo fechar, porque aqui as transposições comunitárias vão matar tudo. E o que eu vos queria perguntar é, sendo vós uma associação, tendo, daquilo que eu percebi, um número significativo de produtores, se quando começaram a ter conhecimento da transposição destas diretivas, se conjuntamente com o Ministério da Agricultura fizeram um trabalho em conjunto no sentido de perceber como se poderia flexibilizar, uma vez que nós sabemos que a própria comunidade refere que as transposições podem ser flexíveis, tendo de acordo com um conjunto de circunstâncias. Eu queria perceber se efetivamente houve, da vossa parte, com o Ministério da Agricultura, esse trabalho, que é para vocês se prepararem, para dar também apoio aos vossos associados. E até que ponto tiveram ou não, na sequência daquilo que o Sr. Deputado falou, conhecimento da existência de empresas que colocaram à disposição dos vossos associados um conjunto de serviços, e se vocês avaliaram se esses serviços eram efetivamente necessários, tendo em conta os regulamentos, ou não, quer dizer, percebermos se efetivamente houve aqui um aproveitamento e houve aqui a prestação de serviços que efetivamente não eram necessários, para a gente perceber se efetivamente a montanha pariu um rato ou não. Porque eu, à medida que vamos ouvindo as várias instituições, e obviamente estamos aqui numa casa da democracia e de debate político, a oposição e a faz também muito em torno de alguma demagogia, portanto, é sim a vida política, e posso crer, espero não chegar a essa conclusão, que parece que estamos aqui a aumentar cada vez mais o ruído. Afinal, há um problema? Não há? A ASAI está a exagerar? As empresas estão a prestar serviços que não devem? Era importante esclarecer isso? Obrigada.
Já está. Então eu pedi ao Dr. João Madanelo, ou a algum das pessoas que vieram da associação, o favor de responder a estas vontades das pessoas.
Bom, eu certamente não irei responder a todas, até porque não tomei nota de todas. Não estou habituado, não tenho este traquejo. Portanto, se fosse uma pergunta ou uma resposta, tudo seria mais fácil. Bom, mas tomando as palavras da Sra. Deputada, se uma montanha pariu um rato, o que se passa é o seguinte: há algumas inconformidades, nomeadamente pela dificuldade que estes produtores têm em escrever, que podem resultar para estas pequenas explorações numa coima que é no mínimo de 500 euros. 500 euros mais 50 de processos ficam 550, e já alguns a tiveram porque não tinham um manual, manual que não lhes serve rigorosamente de nada. Porquê? Porque apesar de Portugal também produzir muitos jornais, pouco se lê, e eles para lerem o manual e aquilo acrescentar segurança ao produto, assim não é. Portanto, o que me parece, e também há a ideia que nós em Portugal somos maus alunos em relação a este aspecto, e não somos, deixem-me dizer que não somos. Certamente os senhores também já visitaram, mas temos tido algumas parcerias, e acabei de estar, em alguns países têm a mesma legislação, e há aqui um aspecto que é a dimensão crítica. E alguém que faz dois queijos não é um perigo tão elevado de quem faz 2000. Se é que daí há perigo. Portanto, e eles, vi que efetivamente não estão melhor que nós. Embora, por parte da associação e por parte dos produtores, não estão satisfeitos com aquilo que têm. Mas há uma coisa que é, ou seja, realizar todos estes investimentos, estas obrigações de características, de instalações e equipamentos. Vejam um aspecto, acho que desculpem-me recorrer sempre a exemplos, mas uma unidade que foi há pouco tempo licenciada e que tem um piso liso, mas a legislação diz piso antiderrapante, esta unidade fecha. E é comprometedor isto para a segurança do produto ou da pessoa. Estão inúmeras destas 280 que eu disse há um pouco, são quase todas, porque na altura assim foi permitido. Não sei se está bem, se está mal, não vou fazer juízo de valor sobre isso. Mas também não tenho notícia, e acompanho vários, não há notícia de acidentes de trabalho. Porque é uma pessoa, sabe, é só uma pessoa que circula ali, são duas pessoas. Agora, relativamente à flexibilidade, na verdade a flexibilidade está no 852. Mas como é que ela é exercida se na checklist dos inspectores há uma cruz sim ou não? O resumo depois é feito e passa a outro patamar. Vou dar alguns exemplos de verbalização de inspectores de um destes organismos. Também por formação inadequada, porque compreendo que um dia estejam, e não é nenhum ataque, porque eu também sou consumidor, e como qualquer outro produtor, são consumidores. E, portanto, naturalmente, haverá quem proceda mal. Agora, reparem, quando um produtor se pergunta como é que esteriliza o leite, quando estamos a falar do leite cru, ou como é que faz a garantia da qualidade do leite, quando entra na unidade, e o Sr. Deputado há um bocadinho falou que se calhar, e eu já o tinha referido, que se calhar precisamos de medidas, enquanto trabalhamos com leite cru, e aqui sim, mais no que respeita à sanidade, à alimentação animal, portanto, em tudo, porque queijo não é mais que leite, e foi a única forma que encontramos de continuarmos a ter leite, visto que a nossa mãe não nos deixou tirar mais. Portanto, não negamos a nossa condição de mamíferos, continuamos a tentar comer queijo, e queijo com leite de outras fêmeas. E, portanto, o queijo foi a melhor forma de conservar. E quando o queijo é curado, está daí dada alguma garantia de salubridade. Mas se fosse, aí sim, mas ainda não é obrigatório, aí sim, implementar medidas, boas práticas, a montante da queijaria, e tudo passa com a identificação eletrónica, com o Plano Nacional de Saúde Animal para os pequenos ruminantes, que não se circunscrevesse tão só à brucelose, porque há outras doenças de declaração obrigatória. Há, nomeadamente, que ter outra atenção para aquele que é o órgão funcional, que é a mama, que precisa de uma outra atenção. Mas reparem, por exemplo, quanto à qualidade do leite, como é que um produtor, e está numa circular da Direção-Geral de Veterinária, que os senhores poderão ter acesso, por acaso não trouxe, mas que um produtor precisa de fazer duas análises por mês para dar conta da qualidade do leite que tem. Agora repara, o que é obrigatório são teores de germes e detecção de antibiótico. Onde é que ele faz isto? Quem é que vai fazer a recolha? Quanto fica cada uma destas análises para estas explorações? Portanto, o que se passa aqui são muitas coisas que podem ser... As pessoas estão constantemente a incorrer em infração, se tudo for aplicado. É difícil, não há verbas. Nós estamos numa zona e com produtores pobres. Era muito interessante, conforme foi dito também por alguns inspectores, que nestes locais de recolho, numa sala de ordenha, houvesse torneiras de comando não manual. Mas eu já não ia tão longe, eu gostava que todas elas tivessem água canalizada, em quente e frio, porque eu sei como que me deparo em alguns momentos que vou fazer, por exemplo, detecção de mamites, e onde a água, em pouco mais de 5 minutos, fica congelada. E esse é que é efetivamente o problema. É preciso fazer uma fogueira para ter água quente para limpar. Portanto, este é que é... Agora, isto ainda não está cumprido, porque uma baixada de luz até àquele sítio fica caro, mas os animais estão ali. E, por exemplo, quando vier a licenciamento de explorações, e quando temos um PDM que esqueceu que existem animais, que sempre lá estiveram, mas, por exemplo, os nossos ovinos não estão registados, isto é um problema que vai surgir. E os nossos animais não existem, só existiam pessoas. Eu não sei como é que vão fazer com os cães aqui em Lisboa. Mas com as ovelhas lá é um problema. Porque, por exemplo, só se pode construir a 500 metros de um perímetro urbano. E as pessoas só têm terrenos a 300. Isto é um caso real. E, portanto, não pode. E tem uma estabulação de inverno e de noite. Porque o resto, estes animais estão sempre a andar. A manjedoura está sempre em movimento. E, portanto, eles têm que estar sempre a andar. Isto são problemas que... Porque os ovinos estão... Quando estão registados estas edificações... que não têm, às vezes, as condições que vão ser requeridas, estão registadas, por exemplo, como armazéns. E, portanto, isto emperra. A cada momento há um emperro qualquer. Bom, em relação ao cumprimento disto, e, portanto, estas inconformidades burocráticas, voltando a elas, nós já tivemos esta preocupação e, se calhar, fomos a primeira organização a ter um manual de boas práticas. Pois não está pedido. Vai ser pedido para a semana, porque houve uma reunião com a Direção-Geral de Veterinário, com alguns elementos da Direção-Geral de Veterinário, mas ele está construído desde 2004, portanto, mais ou menos na altura do lançamento destas diretivas. Mas é preciso que haja derogações para que tudo isto, ou seja, na análise de perigos, isto tudo venha para remetido para um código de boas práticas. Quanto ao diálogo com o Gabinete de Planeamento e Políticas, não temos tido nenhum. Já houve uma reunião com o ASAI, mas tenho que dizer que o discurso foi redondo. Ou seja, nós precisávamos, conhecemos a legislação, temos que a transmitir aos produtores, mas sabemos, por aquilo que foi dito aqui, da dificuldade de execução dessa mesma legislação. E, portanto, as pessoas entram em inconformidade legal, sem sequer, ou seja, nós estamos a tentar gerir risco sem o termos avaliado. Porque ainda não temos avaliação de risco. Temos em medidas para colocar lá, mas ainda não avaliámos. Mas temos produtos que, conforme estão aqui em alguns livros, têm séculos, documentos de séculos. Não é? São produtos que têm séculos, não foram criados agora. Bom, este é um... digamos que o ASAI foi o discurso foi redondo. Ou seja, nós temos isto, o que é que podemos fazer? Nada... Cumpram, não é? Portanto, cumprir, mas não é possível cumprir. Como? Quanto às cartas, repare, isso é simples, há muita oferta de serviços. Também não é muito atrativo para as empresas, porque são pequenas empresas. Se pagarem essa empresa, se pagarem uma empresa para controle de ruidores, se pagarem a medicina, higiene e segurança no trabalho, todas estas coisas são incomportáveis, portanto, eles estão sempre em falha. Não há nada que consiga pagar tudo isto. Oferta, há imensa de serviços, há imensa oferta de produtos de higiene e desinfecção com propriedades miraculosas, não é? A custarem, mas felizmente as pessoas já estão nas cidades e não têm comprado. Compraram alguns, enfim, que não estavam tão bem informados. Não sei se... esqueci-me de alguma coisa.
Peço que está a responder a tudo. Questões de sanidade animal. Eu agradeço mais uma vez. Temos uma audição a seguir. Já estamos aqui há algum tempo. Diga o nome, faz sua pergunta.
Sou Jorge David, sou gestor da Associação Nacional de Criadores de Ovino Serra da Estrela. E como o senhor deputado questionou, eu vou tentar ser muito breve nesta resposta e objetivo. O Plano Nacional de Saúde Animal não funciona. Não funciona porquê? Nós temos no final de maio. Não temos planos aprovados neste momento. Os projetos apresentados em novembro já foram três vezes corrigidos. Corrigidos não, três vezes apresentadas novas fichas de candidatura. Temos o plano em prática baseado no do ano anterior, sem qualquer tipo de financiamento. Se neste momento as associações, neste caso a ANCOS, e outros OPPs, que são cerca de 150 ou 170 a nível nacional, não assegurassem sobre seus custos próprios, através dos diretores que estão com avais pessoais na banca, com vencimentos em atraso de 3, 4, 5, 6, 7 meses, vencimentos em atraso dos funcionários, neste momento não se conseguiria produzir uma grama de queijo Serra da Estrela. Todo o dinheiro investido até ao momento, que segundo a estatística e os dados apresentados é bastante, tinha sido deitado fora. O mais grave é que, para além disso, nós, OPPs, tivemos que parar todo o trabalho de campo porque não tínhamos o brinco de identificação animal que pagamos antecipadamente. Apesar de não termos financiamento, temos que pagar isso antecipadamente. Estamos há cerca de um mês sem brincos de identificação. O trabalho está parado. Não só os brincos, livros, ou seja, todo o material necessário para pôr em prática um plano de saúde animal muito restrito, porque com os cortes que tem havido está a ser muito restrito. Nós temos vindo a sofrer cortes na ordem dos 20% anual. Está a ser muito restrito e com estes cortes todos nós temos que pagar todo o material de suporte antecipadamente. Não há, da parte da DGB, não há brincos de identificação animal e continuamos sem resposta se os planos estão ou não estão aprovados. Ou seja, poderemos estar a trabalhar, todos os OPPs, e agora vir o despacho e dizer que os planos não estão em conformidade e terá que o trabalho se repetir todo. Caso as associações não fizessem, e isto se calhar só vai ter algum impacto, quando as associações não iniciarem o seu trabalho em janeiro, e estaríamos agora em junho, ainda sem iniciar qualquer tipo de trabalho, e aí a montanha não ia parir um rato, iria sim causar graves problemas, porque não teríamos queijo, não teríamos requeijão, mas não é só queijo de Serra da Estrela. Não teríamos carne, era grave, porque todos os produtos de OP, se não te forem a origem preservada e se não houver o tal Plano Nacional de Saúde Animal, não consegue haver produtos com segurança e a tal segurança alimentar que foi tão badalada e tem sido tão falada pela ASAI que só quer defender isso, não haveria. E mais uma chega, nós temos numa região do interior em que existiam duas beiras, a beira litoral e a beira interior, que deu origem à região centro. Direção Regional da Agricultura, do Centro e Pescas. Pronto. É grave que, passado ano e meio, nós somos obrigados a apresentar dois projetos. Um para a beira litoral, outro para a beira interior. Passado ano e meio, continuamos a existir as duas beiras. Já fizemos vários ofícios à DGV, já fizemos ofícios ao Sr. Secretário de Estado e continuamos a ter que apresentar dois projetos. E quando é o pagamento? Atenção, não pode ser feito pagamento à ANCOS, porque a legislação diz que só pode ser feito 4 pagamentos. Vocês têm duas beiras, são 8 pagamentos, não recebem. Se nós parássemos, estávamos há ano e meio sem fazer sanidade animal em 18 concelhos, no efetivo 100 mil animais. E depois de certeza que não tínhamos nem cabrito nos cardápios, nem queijo, e conforme nós estão 158 ou 178 OBPs. Pelo menos já que pagamos os brincos à posteriori, porque temos que fazer a transferência bancária no dia antes, para depois levar o comprovativo de transferência bancária para virmos da região de Oliveira do Hospital a Santarém buscar 2.500 brincos, porque nem sequer os levam, quando era da competência da DGV fazer os brincos chegar à região, e há um mês que estamos sem brincos de identificação. Era só.
Eu gostava só aqui de referir que, embora a ANCOS seja uma associação criada desde 81, ela não é agrupamento gestor de marca, portanto, nem do queijo, nem do requeijão, apesar de ter vindo a solicitar, e como a mais representativa, tem vindo a solicitar o reconhecimento como agrupamento gestor de marca, tentando viabilizar todos estes produtos, porque viram a pequena dimensão, face ao potencial produtivo, o que é que tem sido colocado no mercado e tem vindo a ser negado. Um outro aspecto que me falhou referir há um pouco e que também resulta em inconformidade é o facto que num dos 7 princípios da metodologia HACCP para o exercício do autocontrole é a formação profissional. Agora reparem, para estes produtores fazer formação profissional é difícil. Isto porquê? Porque eles fazem as duas ordenhas, uma às 6 da manhã, outra às 8 da tarde, mas têm 2 fabricos de queijo. Durante este período todo e no outro período têm as sementeiras para fazer, todas o resto das sementeiras. E, portanto, alguém chegar e perguntar, bom, mas vocês não têm 35 horas de formação, porque não há tempo. Quem faz formação é aqueles que estão a iniciar a atividade, ou a formação que recebem são aqueles 45 minutos de uma visita, às vezes prolongada por um pequeno lanche, tenho que dizer que sim. Portanto, não retiro mais tempo.
Bom, resta-me, de facto, agradecer em nome do Grupo de Trabalho a colaboração preciosa que a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela aqui nos deixou e também fazer o registro que teremos muito prazer em informar todas as posições que vamos assumir em termos do Grupo de Trabalho e do Parlamento e informar à ANCOS de todas essas medidas. Muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado. E deixava aqui já um conjunto de documentos, não sei a quem deixo, mas deixo aqui um conjunto de documentos que
ficam para o grupo de trabalho, para registro da existência deste grupo. Muito obrigado.
Muito obrigado, nós.
Já está no computador? Não.
Não.
Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.